ar. Jornal FMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora meio-dia e 32, tempo nublado. A temperatura é de 21 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz. Está no ar o Jornal UFMG desta sexta-feira, dia 16 de dezembro de 2016. Chuva em BH. Apartamentos são isolados e lojas enfrentam deslizamento de terra em terreno próximo. Tempo deve abrir no fim de semana. Chuva em neve. Cidade da região metropolitana decreta situação de emergência. 3 morreram em decorrência das tempestades. Medidas para estimular a economia. Com popularidade em baixa, presidente Michel Temer anuncia pacote para tentar gerar empregos e aumentar consumo. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Política.
Salário mínimo em 2017 será de R$ 945,80. O valor foi aprovado ontem, junto com o Orçamento Geral da União para 2017, que fixa os gastos em R$ 3,5 trilhões. O texto prevê crescimento de 1,3% da economia, com inflação a 4,8% e taxa de juros a 12,11%. O câmbio médio foi projetado para R$ 3,43. O orçamento para o ano que vem já está regulado pela emenda constitucional, que limita os gastos públicos. A previsão de déficit primário de R$ 139 milhões, ou seja, é o valor que o governo vai gastar a mais do que arrecada. O Senado recorreu ao Supremo Tribunal Federal para derrubar a decisão do ministro Luiz Fux, que suspendeu a tramitação de projeto de lei sobre as medidas anticorrupção. No pedido de reconsideração, o Senado argumenta que a decisão de Fux interfere nos trabalhos do Legislativo. O ministro entende que houve erro de tramitação na Câmara, pois deputados alteraram o projeto de iniciativa popular e determinou que o Senado devolvesse o texto aos deputados. Existe uma crise institucional no Brasil? Apesar da queda de braço entre judiciário e legislativo, colunista de política do jornal UFMG, o professor Carlos Anufo, acredita que poderes apenas ensaiam uma crise e que tensão deve se aprofundar no próximo ano. Vamos conferir.
Professor Carlos Anufo, essa semana a gente teve mais um capítulo, disputa entre o judiciário e o legislativo, com o ministro Luiz Fux, mandando o Senado devolver a tramitação do projeto de lei das leis anticorrupção para a Câmara, porque ele entendeu, depois de um mandato de segurança do deputado Eduardo Bolsonaro, que houve, os deputados não poderiam ter alterado, né, pontos da lei por se tratar de uma lei de iniciativa popular. Uhum. Professor, isso aí gerou mais um momento de tensão, né, entre os dois poderes. Isso a gente pode concluir que há uma crise institucional instalada no Brasil entre judiciário e legislativo?
Eu acho que nós estamos namorando a crise, né? Talvez estejamos entrando mesmo numa crise de proporções assim, inéditas. Depois da... Acho que a crise do Collor é fichinha perto dessa que nós estamos enfrentando. Quem achava que... Porque tinha muita gente meio iludida, ou de má fé, ou mal informada, que achava que resolvia a crise na hora que tirava a Dilma, né? A Dilma, o impeachment era a salvação da lavoura e tal. Não estou falando só dos que foram de verde e amarelo para a rua, não, porque esses aí são meio mal informados mesmo. Falando de analistas, cientista político até, editorialista de não sei das quantas, e achava que resolvia naquilo ali. Evidentemente não resolveu nada. O impeachment da Dilma, ele apenas serviu para reconstituir a relação entre executivo e legislativo. O Temer hoje tem uma base, mas é uma base mais ou menos, né? Ela tem uma parte lá que, o famoso Centrão, que era a mesma base da Dilma e que abandona o governo assim que achar que o governo vai afundar. Mas o impeachment não resolveu três problemas muito sérios e que esse que nos levam para a crise. Primeiro, que é o enorme fosso que está se abrindo entre a sociedade e o mundo político. Segundo, é a enorme tensão entre a justiça, e aí leia-se Ministério Público, Supremo e o mundo político. E essa tensão não é só, às vezes ela se dá dentro do mundo político. Você basta ver os bate-bocas, né? Entre o Gilmar Mendes, o Fux, o Lewandowski, o Gilmar Mendes, todo mundo, o Marco Aurélio Mello, quer dizer. Então, essa segunda questão, há uma tensão enorme na relação dos poderes. E a terceira questão, que é a crise econômica. Nenhum desses três pontos foi nem de longe atacado pelo novo governo. No que se refere à economia, o governo apresentou uma PEC de gasto, que é a PEC do fim do mundo. Né? Ela não resolve o problema da economia, ela só diz quem vai pagar a conta. Né? Quem vai pagar a conta é quem precisa do Estado. Mas já não resolve nada. Esse ano vai ter crescimento zero e tal. Em 2017, em 2018, sabe-se lá se vai crescer, não se sabe nada. Então, a crise é de graves proporções e não há, há muita tensão, não só entre os poderes, como dentro dos próprios poderes. Nesse quadro, eu acho que o melhor que o Temer faria é renunciar. Só que ele, evidentemente, não vai fazer isso. Né? O Temer está atingido pela Lava Jato. Todo o núcleo do PMDB, não sobra ninguém, está atingido pela Lava Jato, mas eles não vão renunciar. Eles só vão sair se houver uma coisa muito mais grave, imagina algo mais grave do que está saindo, e se houver uma coisa muito mais grave, ou se o TSE caçar a chapa, o que é uma possibilidade real a partir de março do ano que vem. É, parece que o relator vai indicar nesse sentido. Então, a crise é profunda, não se sabe onde vão parar e não se sabe sequer se o governo Temer vai terminar. Ele sobrevive esse ano, porque ele não vai renunciar, mas devia. Mas não dá para saber se quantos meses ele sobrevive.
Professor, agora com essa. Agora, acabando o ano e vindo novas eleições para presidente do Senado e presidente da Câmara, o senhor acredita que tende a arrefecer essa tensão aí com o Judiciário? Ou, dependendo do perfil de quem foi escolhido, as coisas podem continuar tensas?
Eu acho que vão continuar tensas, porque a tensão, ela refere-se. No caso da Câmara, a tensão se refere ao mundo político, né? Há muita gente com a corda no pescoço. Então você tem. É claro que o Renan é um personagem à parte. O Renan também não devia estar no cargo já há um bom tempo, porque ele é um elemento de tensão. Mas não é só ele, né? Tem o Romero Jucá, o Eunice, toda a cúpula do PMDB está. Na Câmara tem muita gente, o próprio governo. Imagina, você vai entrar no recesso, o recesso em tese seria uma época de calmaria, mas sabe-se lá o que vem por aí de delação? As delações só vêm confirmando o envolvimento do governo cada vez maior. Dependendo do que sair em agosto, a crise vai se agravando. E aí não há recesso que acalme a crise. A imprensa está sedenta, porque todo mundo quer vazar alguma coisa, né? Então, na falta de notícia, vão procurar vazamento. Então, acho que nós podemos esperar um janeiro muito pouco amigável para o mundo político. E tem que levar em conta também que a eleição da Câmara é uma eleição ainda complicada. Né? Não se sabe se vai haver um candidato da base governista, se vai haver mais de um. Há controvérsia sobre isso. O Paulinho da Força Sindical enviou um questionamento ao Supremo para saber se a candidatura do Rodrigo Maia é constitucional ou não, porque ele não é permitida a reeleição. Né? Então, para todo lado que se olha, tem confusão. Eu acho que a saída do Renan ajuda um pouco, desanuvia a coisa. Mas o problema não é só o Renan, né? São dezenas de pessoas envolvidas em delações que vão estar de novo discutindo abuso de autoridade, vão estar discutindo a questão da corrupção e tudo isso. E aí vem os super procuradores, né, os super-heróis aí da moçada, querendo consertar o mundo, e o Gilmar brigando com todo mundo. Ou seja, a confusão vai continuar.
Tá, ok, professor, muito obrigado pela participação do senhor. E até a semana que vem com mais um Crono de Política.
Até a semana que vem.
A coluna de política vai ao ar toda sexta aqui no Jornal FMG. Você pode ouvir novamente, está no nosso site www.fmg.br/rádio. Uma pesquisa Ibope divulgada hoje mostra os índices de avaliação do governo Michel Temer. 13% da população considera ele ótimo ou bom. 35% acham regular e 46% acham ruim ou péssimo. 6% não sabe ou não respondeu. O levantamento foi encomendado pela Confederação Nacional da Indústria. Foram ouvidas 2.002 pessoas em 141 municípios. No mesmo dia que foi promulgada a PEC 55 do teto de gastos e que a PEC da Previdência foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, o governo Temer lançou um pacote de medidas microeconômicas para combater a recessão. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou nesta quinta-feira que o pacote do governo federal foi lançado na hora certa. Boa tarde, Soraya Fidelis. Qual foi a repercussão dessas medidas anunciadas ontem?
Boa tarde, Vinícius. Olha, a CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria, por meio de nota, avalia que o conjunto de medidas econômicas anunciadas pelo governo é o primeiro passo para a estabilização da economia e que elas vão ajudar a equacionar os desequilíbrios financeiros das empresas e das famílias. Ressaltou, entretanto, que algumas iniciativas, como o programa de iniciação tributária, precisam ser aperfeiçoadas. Este programa, ele tem como objetivo, por parte do governo, regularizar os passivos tributários por pessoas físicas e jurídicas para dívidas vencidas até 30 de novembro de 2016. O ministro Meirelles trabalha com a estimativa, Vinícius, de receber 10 bilhões de reais de arrecadação em uma projeção conservadora. Outra medida anunciada ontem por Temer, com a tese de crescimento, produtividade e desburocratização, é o incentivo ao crédito imobiliário, que é a área que mais gera emprego no país. Uma terceira medida é reduzir o spread bancário, uma quarta medida que ainda depende do aval do Banco Central, envolve, Vinícius, a permissão de compra com cartões de crédito com desconto, que atualmente só é permitido legalmente em compras com dinheiro ou cheque. No tocante à desburocratização das atividades governamentais que atrapalham a atividade econômica, o governo promete simplificar o pagamento das empresas das despesas trabalhistas, previdenciárias e tributárias e diminuir o tempo excessivo que gastam preenchendo formulários, declarações e livros fiscais. Outra promessa é garantir mais rapidez na restituição e compensação de tributos, bem como no registro para criar ou encerrar legalmente empresas e negócios privados. O economista Roberto Frosser avalia que as medidas são tímidas e que o governo está tratando dos sintomas e não das causas da recessão relativas ao crédito.
Eu vi um anúncio tímido, fraco, e o governo continua com um diagnóstico equivocado. Foram problemas no crédito que causaram problemas fiscais e desaceleraram a economia. Então, vamos continuar andando de lado. Ontem mesmo saíram os dados de atividade de outubro, que mostram que a economia continua andando para trás. Quando você tem crédito para a pessoa jurídica, mais de 300% ao ano, quando você tem que 40% das concessões para as empresas são cartão de crédito rotativo, cheque especial e conta garantida, quer dizer, não tem nenhuma empresa que consegue sobreviver a isso. Então, é isso que você tem que corrigir.
Outra medida anunciada, Vinícius, é a criação do Cadastro Nacional de Imóveis e Títulos de Documentos integrados com cartórios de registro e de uso compartilhados por diversos órgãos da administração pública. O sistema vai ser chamado de Sinter, que é o Sistema Nacional de Gestão e Informações Territoriais, para diminuir o custo para a administração pública e o setor privado acessar, então, informações de bens, imóveis, móveis, títulos e documentos. Para aumentar a competitividade do Brasil no comércio internacional, o governo vai reduzir, proporcionar uma redução mínima de 40% do tempo para procedimentos relacionados às exportações e importações de mercadorias. No tocante ao BNDES, que é o Banco, né, de Desenvolvimento, desde anteontem foi facilitado o acesso do crédito para micro, pequenas e médias empresas, além de um aumento de 90 para 300 milhões de reais do limite para enquadrá-las. E houve também uma ampliação do mini crédito produtivo do limite de enquadramento de 120 para 200 mil de faturamento por ano. Ainda para desonerar os empresários, Vinícius, o governo propôs reduzir gradualmente 1% ao ano da multa de 10% do FGTS, é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Quando a demissão, né, todo mundo deve saber, é preciso pagar 40% do fundo, mais uma multa de 10%, que não vai para o trabalhador, né, mas para uma outra rúbrica. O governo promete também uma distribuição desse resultado do FGTS, ou seja, quando houver lucros na empresa, uma parte vai ser depositada e outra vai ser disponibilizada para o trabalhador. O economista Roberto Froster avalia a medida como positiva, mas insuficiente para a dinâmica perversa do círculo vicioso, que são juros mais altos, mais inadimplência, menos créditos e mais juros.
Positiva, mas olha, hoje você tem mais de 3 milhões de causas trabalhistas, sabe? É um problema. Agora, a causa do problema é que você está tendo mais desemprego, mais multa de FGTS. Quer dizer, você não está resolvendo o problema. Você está com uma dinâmica perversa, juros mais altos, mais inadimplência, menos crédito, mais juros, que não tem fim. Quer dizer, se você não mudar isso, todas as medidas são cosméticas. É bom no longo prazo, positivo, mas não vai fazer muita diferença agora.
Enquanto a CNI, né, que é a Confederação Nacional das Indústrias, considerou as medidas importantes como o primeiro passo para estabilizar a economia, também em nota sobre esse pacote de medidas, a Força Sindical considerou o pacote anunciado ontem pelo governo federal importante, porém, avaliou que as medidas são, em grande parte, de lenta maturação e insuficientes para, no curto prazo, tirar o país do atoleiro da recessão e do desemprego que penalizam as empresas e as vidas de milhões de trabalhadores. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, senhora Fidelis, pelas informações.
Justiça.
O pastor Silas Malafaia, da Igreja Assembleia de Deus, foi conduzido coercitivamente hoje durante a Operação Timóteo da Polícia Federal. A operação fez ações em 11 estados e no Distrito Federal, com buscas e apreensões em 52 endereços relacionados a uma organização criminosa investigada por esquema de corrupção em cobranças judiciais de royalties da exploração mineral. Entre os investigados estaria uma liderança religiosa que recebeu valores do principal escritório de advocacia responsável pelo esquema. A suspeita é que esse líder, que pode ser Malafaia, teria emprestado contas correntes de instituição religiosa para ocultar a origem ilícita do dinheiro.
Trânsito.
Trânsito lento na Avenida Afonso Pena, no sentido centro, entre a Carandaí e a Espírito Santo. Na Avenida Nossa Senhora do Carmo, com contorno, também há trânsito lento. Voltando para o centro, Rogoé Curuz também apresenta trânsito complicado neste momento, assim como toda aquela região ali no entorno do shopping Oiapoque. Meio-dia 51, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco, informações sobre as chuvas em Belo Horizonte e Ribeirão das Neves. É já já.
Jornal UFMG.
Alô, ouvinte da Rádio UFMG Educativa. Eu sou CMG Baraneto e quero convidá-la para ouvir Quebrando Tudo, o mosaico do ritmo, a divisão do compasso. O programa que acontece semanalmente às 18h, todas as quintas-feiras. Espero você lá.
Jornal UFMG. De olho na cidade.
A semana foi de chuvas intensas em Belo Horizonte. Segundo a Defesa Civil Municipal, das 9 regionais da capital, 8 já superaram a média de chuvas para o mês de dezembro, que é de 319,4 milímetros. Entre as que registraram os níveis mais elevados até agora, estão as regiões da Pampulha, Barreiro e Venda Nova. A única que está abaixo da média é a região noroeste. E com as fortes precipitações, vieram alguns incidentes. Em um edifício no bairro Camargos e num shopping no Belvedere, foram registrados desabamentos. Os acidentes assustaram quem estava nos locais. Mais informações nós temos ao vivo agora com a repórter Rafaela Brita. Boa tarde, Rafaela.
Boa tarde, Vinícius. Então, a Defesa Civil de Belo Horizonte já registrou 1.008 ocorrências em apenas 15 dias de chuva na capital. O número chega a ser 500% maior do que no ano passado. Entre os acidentes, dois desabamentos chamaram mais atenção. Nesta terça, um deslizamento de terra provocou a interdição de dois blocos com 40 apartamentos de um condomínio no bairro Camargos, na região oeste. A chuva também provocou o desmoronamento de uma parte do muro de arrimo. O condomínio e a construtora Tenda, responsável pela obra, foram notificados. A Tenda deve agora realizar um plano de ação com um laudo de estabilidade para certificar se o local está seguro realmente. O incidente, que tem causado preocupação e medo, afetou diretamente 36 famílias. Na noite de ontem, elas tiveram que retirar roupas e objetos pessoais dos prédios. Em nota oficial, a construtora afirmou que providenciou a remoção dos moradores para um hotel e que está prestando toda a assistência necessária às famílias do residencial. A empresa também está com uma equipe dedicada a esclarecer as causas do ocorrido. Outro caso que assustou os moradores da capital aconteceu ontem no bairro Belvedere, às margens da BR-356, no shopping BH Outlet. Depois do deslocamento de terra de uma encosta, um painel vizinho ao muro dos fundos do shopping, que funcionava como parte da estrutura de uma loja, desabou. Uma grande quantidade de terra atingiu os fundos do estabelecimento, mas ninguém se feriu. O acidente aconteceu por volta das 3 horas da tarde. O gerente de uma das lojas do shopping, Rodrigo Pacheco, conversou com a Rádio FMG Educativa. Segundo ele, a situação gerou pânico, mas depois que a Defesa Civil apareceu, clientes e funcionários foram tranquilizados.
A segurança pediu para esvaziar todo o shopping por medida de segurança. Todo mundo naquela agitação toda, o povo caindo um em cima do outro, querendo ir embora, as lojas ficando abertas. Ficamos todo mundo lá fora, debaixo de chuva, esperando alguma coisa pior acontecer, né? Porque naquela correria, gritaria toda. Mas logo em seguida veio a Defesa Civil, já verificou a loja, já permitiu a abertura do shopping de novo. Tranquilo nunca fica. Sempre tenho medo de algo pior acontecer, mas as lojas estão abertas aqui já. Todo mundo comentando, né? É inevitável, cliente ligando. Mas enfim, tá tudo aberto, tudo normalmente já.
Segundo a Defesa Civil, 4 lojas foram interditadas. Delas, apenas a ZAC foi atingida. Os administradores do shopping foram notificados a adotar medidas de prevenção e recuperação. Em nota oficial, o shopping afirmou que continua com funcionamento normal e que as estruturas de sustentação e o maciço da encosta estão preservados, sem riscos para quem passa por ali. As lojas isoladas foram transferidas para outros espaços do shopping. O gerente operacional de Defesa Civil de Belo Horizonte, Valdir Figueiredo, afirma que esse período de intensa pluviosidade na cidade acaba acumulando sobrecarga em algumas estruturas e causando desastres. Segundo ele, a topografia acidentada de BH gera riscos, por isso a população deve ficar sempre atenta.
Estamos verificando várias ocorrências de desastres em Belo Horizonte. Ainda não tivemos nenhum acidente fatal, mas o risco ele persiste. É importante que as pessoas adotem comportamentos de segurança, que zelem pela manutenção das estruturas de suas casas, que corrijam os sistemas de drenagem, porque a maioria dos problemas relacionados à chuva estão ligados a um acúmulo de água na terra, que encharca, pesa as estruturas e elas acabam não suportando o peso e desabando. E às vezes, muitas vezes, uma simples limpeza dos sistemas de drenagem, que são os drenos, que são os ralos, eles evitam que essa água acumule nas estruturas.
O professor de Engenharia Civil da UFMG e coordenador do Centro de Pesquisas Hidráulicas e Recursos Hídricos da Universidade, Carlos Barreira Martinez, considera que em anos anteriores, quando o BH apresentou baixo índice de chuvas, houve uma falta de preocupação do poder público com a ocupação de muitas áreas da cidade e que agora a população paga o preço por isso. Para o professor, é preciso uma mudança de atitude tanto dos políticos quanto da população para garantir a segurança de todos e evitar acidentes ainda mais graves.
Que tem que ser mudado, primeiro, a prefeitura vai ter que começar a ser mais rigorosa no que diz respeito à emissão de autorizações, a fiscalização tem que ser mais forte, nós temos que investir em sistemas de drenagem, então você tem todo um aparato de alternativas tecnológicas que tem que ser utilizado. O problema é que isso não é usado. Tipo de jeitinho brasileiro para quebrar o galho e você poder fazer alguma coisa que não deveria ser feito, isso tem que mudar. Se a população não ficar atenta, se os órgãos públicos não ficarem atentos, se a classe política também não ficar atento, esse tipo de problema vai continuar existindo e cada vez de forma mais séria. A sociedade vai pagar isso de uma forma muito séria.
Da PUC Minas, a previsão é de que nos próximos 5 dias o tempo fique nublado na capital sem chuva. A temperatura deve ficar em torno de 24 a 25 graus em Belo Horizonte. A perspectiva é de que a chuva volte por volta do dia 22 da semana que vem. A Defesa Civil alerta a população para as áreas de encostas e morros onde há perigo de desabamento. Caso note o aparecimento de fendas, depressões no terreno, rachaduras nas paredes das casas e o surgimento de minas d'água, a recomendação é avisar imediatamente a Defesa Civil através do telefone 199. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Rafaela Brita, pelas informações. E na cidade de Ribeirão das Neves, mortos e feridos, famílias desabrigadas, linhas de ônibus interrompidas. As chuvas também causaram muitos problemas na cidade da região metropolitana. Nós vamos conversar agora com o repórter Samuel Souza, que tem mais informações ao vivo. Boa tarde, Samuel.
Boa tarde, Vinícius. A Prefeitura de Ribeirão das Neves declarou um estado de calamidade em razão das chuvas nesta quinta-feira, dia 15. O decreto foi publicado no Diário Oficial do município na manhã de hoje. Segundo o balanço da Defesa Civil Municipal, até o momento são 3 mortos e 3 feridos, e uma criança ainda está desaparecida. As 3 vítimas fatais estavam em um caminhão que foi engolido por uma cratera que se abriu na altura do quilômetro 5 da LMG 806, na madrugada da última quarta-feira, dia 14. O Corpo de Bombeiros conseguiu resgatar os corpos de 2 mulheres e 1 homem e até o momento realiza buscas pelo corpo da criança na região. O motorista do caminhão foi resgatado ainda com vida. A cratera provocou o bloqueio do acesso de Ribeirão das Neves à região de Justinópolis. Em nota, o DR informou que o Corpo de Bombeiros já liberou o local do acidente com o caminhão nesta manhã para que os trabalhos de recuperação da rodovia possam ter início. A Prefeitura informou que até segunda-feira, dia 19, será construída uma estrutura metálica no local, para que a passagem provisória possa acontecer. 9 linhas de ônibus que passavam pela rodovia tiveram seus trajetos interrompidos. Segundo a Prefeitura de Ribeirão das Neves, os ônibus estão se deslocando diretamente para Belo Horizonte, através da BR-040. Além das complicações no transporte, cerca de 300 residências foram diretamente atingidas pelos estragos da chuva, deixando 215 pessoas desabrigadas e 98 desalojadas. Segundo a Defesa Civil, estão sendo feitas notificações nas casas onde há riscos e as famílias sendo retiradas ou levadas para abrigos em escolas. A chuva também atingiu cerca de 30 estabelecimentos comerciais, 25 escolas e 5 postos de saúde. Outras 3 estradas, além da LMG 806, que cortam a cidade de Ribeirão das Neves, foram comprometidas. Além disso, 4 pontes desabaram e outras 6 estão interditadas por medida de segurança. O coordenador da Defesa Civil Municipal de Ribeirão das Neves, Robson Mendes, recomenda à população que fiquem atentos aos sinais de chuva forte e de riscos.
Na verdade, eu gostaria que transmitissem por nós um alerta para a população que fique atenta pela autorresiliência, pela autopreservação deles mesmos, para caso o nível das águas comece a subir, eles abandonem seus imóveis, procurem um local seguro de um ponto mais alto, fiquem atentos aos sinais de escorregamento de mata, que podem ser inclinação de árvore, inclinação de poste, rachaduras no piso, na terra, ou mesmo em asfalto. Então, isso já seriam boas dicas para que as pessoas ficassem atentas.
Os números da Defesa Civil em Ribeirão das Neves para caso a pessoa se encontre em situação de risco, são 199 e o 3267-3627-6960. O Corpo de Bombeiros também pode ser acionado através do 193. E a Prefeitura de Ribeirão das Neves pede à população que faça doações para as famílias que estão desabrigadas. Os postos que estão recebendo doações podem ser conferidos no Facebook da Prefeitura, em www.facebook.com/prefeitura-de-neves. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Samuel Souza, pelas informações. Os bairros Lagoinha, Carlos Prates e Bonfim, na região noroeste, foram tombados pelo Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural de Belo Horizonte. A justificativa é a proteção e preservação de regiões que guardam acervo arquitetônico de suma relevância para a história da cidade. Além de proteger as edificações atuais, ainda a implantação de regras para novas construções nos bairros tombados. A Lagoinha foi um dos primeiros bairros fora do planejamento original da cidade. O Bonfim ficou marcado pela construção do cemitério municipal e o Carlos Prates, assim como os outros dois, recebeu grande número de imigrantes. E a Prefeitura de BH paga hoje a segunda parcela do 13º salário para 65 mil agentes públicos. Com isso, vão ser injetados 104 milhões de reais na economia da cidade. A primeira parcela foi creditada aos servidores no dia 20 de julho. Agora 1h04, termina aqui esta edição do Jornal UFMG. As reportagens ficam disponíveis em nosso site www.ufmg.br/rádio. Acompanhe também nossas redes sociais, facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Gabriel Martins, Rafaela Brita, Samuel Souza e Soraya Fidelis, edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação técnica de Judson Porto e a coordenação de jornalismo é de Paulo Alquimim. Uma boa tarde para você, um bom fim de semana e até segunda-feira.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.